é frequente as pessoas mudarem de ideias. Muitas das vezes nós vemos as nossas decisões influenciadas pelas nossas emoções. Muitas das pessoas que desejam morrer têm um fator associado, um deles que é muito constante, tem que ver com o facto de sentir que são um peso para os seus familiares.
Quando a única alternativa é a antecipação da morte, então essa porta fica não só aberta, mas escancarada. Por isso é que eu muitas vezes digo, é prematuro começarmos a falar de eutanásia antes de podermos garantir cuidados apropriados a toda a população portuguesa.
O diploma sobre a eutanásia vai ser novamente discutido em plenário da Assembleia da República no dia 31 de março, depois de, em janeiro passado, ter sido chumbado pelo Tribunal Constitucional. Em causa está, entre outras, uma intolerável indefinição sobre o conceito de sofrimento, sublinha o Tribunal Constitucional. Como é que se podem definir conceitos que aparecem no texto como sofrimento de grande intensidade, ou sofrimento físico, psicológico e espiritual, ou ainda o que é mesmo a eutanásia? E há cuidados de saúde e respostas sociais para quem está a morrer? Com ou sem doença crónica, qualquer pessoa pode querer pôr termo à vida? Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, hoje com Sílvia Marina. É psicóloga, membro da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos, investigadora, com tese de doutoramento sobre os cuidados paliativos e a morte antecipada, e já lá iremos saber que conceito é este de morte antecipada, e Maria do Céu Patrão Neves, é professora catedrática de Ética, presidente do Conselho Nacional para a Ética e Ciências da Vida e vice-presidente do Grupo Europeu de Ética. E a pergunta que vos lanço é: quando falamos de eutanásia, qual é o primeiro pensamento que vos vem à cabeça?
É sofrimento.
Psicóloga Silvia.
A mim é sofrimento, portanto, é esta palavra que me vem assim logo à cabeça, não é? Portanto, e também tem sido esta questão do sofrimento que nos tem feito refletir aqui um bocadinho, mesmo no que tem sido esta discussão relativamente ao projeto de lei, portanto, que tem vindo a ser discutido, não é? E agora levanta-se outra vez aqui a questão do sofrimento. Só que lá está, portanto, eu acho muito difícil que haja aqui que uma tentativa de nós conseguirmos quantificar o grau de sofrimento seja um bocadinho fracassada, dizendo assim, não é? Porquê? Porque o sofrimento, no nosso entender, portanto, no meu entender, é avaliado em função de uma perspectiva muito individual da pessoa, não é? Portanto, é uma experiência muito subjetiva, que inclui quer aqui a componente física, a psicológica, a social, a existencial. Portanto, e esta tentativa de se querer quantificar no sentido de ser generalizável, parece-me que pode ser sempre considerada uma apreciação muito inadequada.
Professora Maria do Céu Patrão Neves.
Pois quando eu penso, quando ouço a palavra eutanásia, para mim o que é absolutamente fundamental é o rigor conceptual. Porque nós estamos a falar de uma realidade, que está no debate, na cena pública, no espaço público, em Portugal, já pelo menos de uma forma consistente, regularmente, desde 2015. Por isso já lá vão alguns anos. E aquilo que eu verifico sistematicamente é que grande parte da população, do cidadão comum, e às vezes não só, dos próprios profissionais, têm percepções absolutamente equívocas sobre aquilo que se trata quando falamos de eutanásia. E uma das razões é porque andamos sempre a utilizar eufemismos. E por isso, porquê é que nós não tratamos as coisas por aquilo que elas são? Eu, que tenho uma formação na área da filosofia, nós trabalhamos com conceitos na área da filosofia. Aquilo que é mais importante é uma definição correta, rigorosa, objetiva do conceito. E por isso a eutanásia é uma antecipação da morte provocada.
Exatamente.
É só isto. Porque depois outras coisas possam dizer já são aspectos complementares. Quando nós falamos de eutanásia, é uma antecipação da morte, ou antecipação da morte provocada por alguém.
Em todo caso, o conceito torna-se complexo.
Se é provocada a pedido ou não a pedido, depende da legislação. Se é provocada por um profissional de saúde ou por outrem, ou por um médico ou outro profissional de saúde ou por outrem, também depende da legislação. Se é provocada quando estamos numa situação de doença terminal, fatal ou não, também é uma questão legislativa. Se é a pedido próprio ou não, também é uma questão legislativa. Por isso, todas estas questões que são legislativas, nós temos que as separar. A eutanásia é isto: é antecipação da morte, encurtamento da vida por alguém. É disto que se trata. O resto, falarmos de morte, morte medicamente assistida, eu acho isto extraordinariamente equívoco. Nós parece que temos receio de chamar as coisas pelos nomes, temos medo das palavras, ao mesmo tempo que andamos sempre a procurar as palavras politicamente corretas. Só que às vezes as designadas palavras politicamente corretas acabam por ser eufemismos ou falta de rigor nos conceitos. Falarmos de morte, falarmos da eutanásia como uma morte medicamente assistida é extraordinariamente equívoco, porque uma morte medicamente assistida é aquela que, isto do ponto de vista do rigor dos conceitos, é aquela que é acompanhada, é assistida, supõe-se, por um profissional de saúde. Ora, assim sendo, eu diria que todos nós, sem exceção, alguns não pretendendo a eutanásia, mas todos nós, sem exceção, pretendemos ter uma morte medicamente assistida, ou seja, aquela que é acompanhada de forma proporcional, adequada à pessoa em causa, na situação concreta em que se encontra, e que, em vez de ser deixada abandonada sozinha ao sofrimento e à dor, é efetivamente acompanhada, assistida por quem pode mitigar o que for mitigável.
Silvia, foi nesta linha de pensamento que o conceito de morte antecipada assentou quando desenvolveu a tese sobre cuidados paliativos.
Foi de facto um dos cuidados que nós tivemos, daí reportarmos-nos sempre à morte antecipada, precisamente. E o que a professora Maria do Céu sublinha aqui remete-nos muito para a questão dos cuidados paliativos, que é isto, não é? Portanto, é dar assistência à pessoa, portanto, no seu sofrimento, enfim, na sua situação de doença, até o momento da morte, não é?
Absolutamente, só que quando nós sabemos que em Portugal todas as pessoas que estão referenciadas para receberem cuidados paliativos, ou sejam aquelas que efetivamente precisam de cuidados paliativos para ter uma qualidade de vida aceitável e digna. Ora, destas pessoas que precisam de cuidados paliativos, apenas 30% o acede aos cuidados paliativos. E destas 30%, a maioria já acede numa fase muito tardia da sua vida, o que significa que os cuidados nesta pessoa vão ter menos impacto positivo, vão ser mais invasivos e vão ter um custo económico também maior para o Serviço Nacional de Saúde. E os outros 70%, pergunto eu. Por isso, claro que esta questão é absolutamente fundamental, porque os estudos que nós temos nos vários países onde há e não há legislação sobre eutanásia, aquilo que aponta é que a esmagadora maioria das pessoas não quer morrer. O que não quer, efetivamente, é sofrer. E por isso, quando não tem alternativa, quando a única alternativa é a antecipação da morte, então, essa porta fica não só aberta, mas escancarada. Por isso é que eu muitas vezes digo, é prematuro começarmos a falar de eutanásia antes de podermos garantir cuidados apropriados a toda a população portuguesa.
Só partilhar uma curiosidade, portanto, durante os estudos que fizemos a este respeito, portanto, fizemos levantamentos de muitos dados em vários países, e uma coisa curiosa que nós encontramos, sabemos que tem o seu viés, como é evidentemente, mas 80% das pessoas que morreram no Canadá, portanto, onde a lei já está, tiveram acesso aos cuidados paliativos. Portanto, lá está, temos o viés que não sabemos também. A qualidade da prestação destes cuidados,
Não, não
não é? Como é que
sabemos, e o
atentas?
Canadá, se me permite que eu diga, não Seja sinceramente um bom exemplo. E porquê? Porque é preciso comparar a legislação e saber quem é que está a morrer por eutanásia no Canadá. Se é pedido ou não é pedido. Por exemplo, a informação que nós temos desta semana, e por isso é bastante atual, esta semana estou a referir-me ao fim do mês de fevereiro. A informação que nós temos é de que está a ser discutido, e há um documento já que entrou no Parlamento canadiano que propõe a eutanásia para as crianças. Para as crianças a partir dos 9 anos de idade, sem necessitar de passar pelos pais. Isto é, a criança a partir dos 9 anos de idade, que de acordo com a avaliação que vier a ser feita, for considerada ter maturidade suficiente para tomar uma decisão sobre o seu fim de vida, pode fazê-lo sem passar sequer pela autorização dos pais. Por isso, é como eu digo, não basta, nós falarmos de eutanásia em vários países, nós temos que perceber qual é o contexto legislativo desse mesmo país. Porque se estamos a falar de um país em que as pessoas podem ser eutanasiadas não a pedido do próprio, mas a pedido de outrem, por exemplo, de familiares, não em doença fatal, mas em situações de patologia mental. Então, nós aqui já temos um leque para um contexto para avaliação completamente diferente. E o fator acedeu ou não acedeu a cuidados paliativos deixa de ser relevante. Não sei se me estou a fazer entender. Ele é relevante quando é o próprio que pede a eutanásia, quando a lei exige que seja o próprio a pedir a eutanásia, que esteja competente para o fazer, que é o caso que está a ser discutido em Portugal. Aí sim. O acesso ou não o acesso a cuidados paliativos é importante. Agora, noutros contextos em que outrem pode pedir a eutanásia para terceiros, ou uma pessoa sem competência mental pode vir a ser eutanasiada, ou com fatores de senilidade enorme pode vir a ser eutanasiada, aqui já o fator cuidados paliativos não é muito importante. E para a avaliação, claro. E já agora, um dado que eu acho que é também muito interessante para quem nos ouve. A nossa legislação, aquela que agora mesmo, quer dizer, há pouco tempo, foi mais uma vez chumbada pelo Tribunal Constitucional, prevê que quem solicita a eutanásia tem direito a acesso a cuidados paliativos. Ora, esta prerrogativa, que parece fantástica, é realmente perversa. Primeiro, porque logo à partida estabelece uma discriminação inaceitável numa sociedade democrática como é a nossa. Parece que quem solicita cuidados paliativos, perdão, quem solicita eutanásia tem acesso a cuidados paliativos, mas quem não solicita não tem.
Com o nível de iliteracia que sabemos que há nesta complexa questão da eutanásia, admitem ou não um referendo?
No meu entender, acho que seria muito difícil colocar a referendo, portanto, a discussão das pessoas, da população, um tema que parece-me que ainda não está bem entendido. Portanto, veja-se bem as vezes que os projetos de lei já andaram aqui para trás e para a frente e sujeitos a alterações, não é? E como a professora Maria do Céu diz, mesmo estas questões de conceito ainda não estão assim tão bem entendidas. Portanto, entre pessoas que, portanto, enfim, que desenvolvem estudos ou que são experts na matéria, portanto, muito dificilmente eu vejo a população-alvo, portanto, a população portuguesa, portanto, a conseguirem tomar uma decisão que não fosse apenas com base na eutanásia, vão-me matar, portanto, algo que poderia surgir deste tipo de pensamento, não é? Portanto, muito dificilmente eu acho que seria uma boa opção a questão do referendo.
Eu aqui devo manifestar-me realmente um bocadinho nos antípodas. Peço desculpa, doutora Sílvia, mas também é para isso que servem estes nossos
Claro, sim, claro.
debates. Eu penso que é de um paternalismo atroz dizer que a nossa população não pode ser chamada a tomar decisões sobre o que quer que seja. É assim, se nós consideramos que a população portuguesa não tem literacia suficiente para se pronunciar sobre eutanásia ou sobre qualquer outro aspecto, então vamos promover essa literacia.
Exatamente.
Realmente, ao fim, desde 2015 até 2023, se ainda não perceberam o que é a eutanásia, então vamos fazê-lo. Agora, deixar decisões que são axiologicamente estruturadas nas mãos dos senhores deputados, não, eu estou completamente em desacordo. Isto porque os senhores deputados são competentes do ponto de vista não apenas jurídico, mas do ponto de vista moral, e é neste plano que eu aqui falo, não me coloco no plano jurídico, mas coloco-me no plano ético, como é óbvio. Por isso, do ponto de vista ético, eu considero que os nossos deputados não têm legitimidade para se tomarem decisões sobre matérias que são axiologicamente determinadas. O que é que eu quero dizer com isto? Matérias que, sobretudo, se fundamentam e correspondem a opções de valores. E a prova daquilo que estou a dizer é o facto da esmagadora maioria das bancadas dar liberdade de voto aos seus deputados. Isto é, os próprios partidos políticos, ao dar liberdade de voto aos seus deputados, dizem que cada um deve votar de acordo com a sua consciência. E nós aplaudimos. Nós não, eu não aplaudo. E porquê que eu não aplaudo? Porque se os senhores deputados podem votar com a sua consciência e não como representantes de um programa político que foi sufragado pelo povo e que os levou a sentarem-se na Assembleia da República, se eles podem votar de acordo com a sua própria consciência, a sua consciência não é superior à consciência de mais nenhum cidadão português. E só
Não,
mais um aspecto,
senhor.
eu sei que me querem interromper, mas esta questão é muito cara para mim. Nós muitas vezes dizemos que o povo não se sente suficientemente representado nos seus deputados, no governo, às vezes mesmo na presidência da República, porque nós temos uma democracia representativa. Há muitos países, e aqui na Europa, sobretudo a Suíça, que têm uma democracia direta muito dinâmica. Nós podemos combinar, e isto é saudável para a democracia, sendo uma democracia representativa, temos também atos de democracia direta, que não sejam apenas consultas públicas, mas que sejam também referendos. Por isso eu acho que era saudável para a democracia e não vejo que os senhores deputados tenham sequer legitimidade ética para se pronunciarem sobre esta matéria.
Admitindo então um referendo, a pergunta deverá ser o mais simples possível. Mas antes da pergunta, será determinante promover a literacia sobre esta matéria. Só depois então partir para um referendo. Aliás, como dizia a Sílvia quando defendeu que agora não é a altura.
Exatamente, a questão está em promover ações não ideologicamente situadas, não ideologicamente manipuladas, mas discussões rigorosas e objetivas sobre aquilo que está em causa e com números também apontados, e nomeadamente aquilo que são as experiências noutros países. Por isso, isto é que era importante, pois a questão, sim, estou de acordo consigo que deverá ser simples, mas o ónus está no processo de reflexão, de educação, de literacia, de informação, mais do que na pergunta propriamente dita, mas claro, deve ser mais simples possível e inequívoca, para que a pessoa saiba exatamente aquilo em que está a votar, claro.
Sílvia, que trilhos é que poderíamos percorrer para combater a iliteracia neste complexo tema da eutanásia? Debates nos órgãos de comunicação social, claro, nas escolas, nas
Sim.
comunidades, por exemplo, também.
E um discurso mais próximo, diria eu. Nós vemos isto muito a ser discutido, quando vemos na televisão, não é? Portanto, é um discurso muito político, muito ligado à esfera mais política, portanto, à lei, à legislação, ao direito, pronto, e poderá ser um assunto. Então, se isto for trazido um bocadinho para a esfera, nem sei bem como dizer, mas uma esfera mais clara,
Mais da pessoa,
mais da
menos
pessoa,
da lei.
mais de humanização, não é? Portanto, acho que sim, que em termos de literacia poderíamos ganhar aí e tornar este assunto mais leve, porque quando se fala de morte, portanto, tem sempre um semblante mais pesado. Acho que ainda há uma dificuldade muito grande de falar acerca dos temas da morte e todas as questões que estão ligadas ao tema da morte.
Professora Maria do Céu, quer acrescentar?
Para combater um pouco esta manipulação da opinião pública, eu penso que o espaço grande deveria ser dado para a possibilidade das pessoas fazerem perguntas concretas e terem pessoas a responder também concretamente, nem que fosse preciso passar pelo tal fact-check para ter a certeza que as pessoas não estão a ser manipuladas. É isso que nós precisamos. E não é só nesta matéria, ainda bem que pus esta questão, porque quando nós vivemos em democracia, uma democracia amadurecida, como já é a nossa, há muitas questões, eu diria quase todas as grandes questões da política pública devem contar com a participação ativa do cidadão. E por isso isto é todo um processo que temos que implementar na sociedade. Em vez de estar resguardado naquele espaço do queixume, isto é injusto, isto prejudica-me, eles são maus, são corruptos, são não sei o quê. Deixemos o discurso do queixume negativista e tornemos participantes ativos daquilo que criticamos. Quer dizer, nós quando criticamos algo, só somos capazes de construir e de mudar se nos envolvermos, se nos comprometermos, não é se nos afastarmos que nem espectadores e começarmos a criticar o outro. Por isso, voltando ao princípio, o espaço em que as pessoas possam efetivamente colocar as suas questões. Eu acho que é assim que se promove a literacia, nesta questão da eutanásia, na saúde, noutras temáticas, um espaço em que haja informação, sem dúvida, rigorosa, objetiva, mas com muito espaço para as pessoas colocarem as suas questões, sobretudo numa questão vital como é esta, não é?
Mesmo para os profissionais de saúde, é necessário definir e clarificar o papel de cada um no processo.
Porque mesmo quando nós ouvimos falar sobre este tema, portanto, não nos é esclarecido, não é discernido até os próprios critérios que estão na lei, não é? Para fazer um pedido desta natureza. Portanto, isto não é discernido. Portanto, quando nós ouvimos falar sobre isto, inclusive, portanto, o projeto tem vindo a sofrer algumas alterações, a última delas que foi incluída até tem que ver com um acompanhamento psicológico, não é? E nunca se ouviu dizer, e isto em lado nenhum, não é? Que tem lá um artigo, portanto, em que ao doente é assegurado que ao longo do procedimento tem aquilo acesso a um acompanhamento por um especialista em psicologia clínica. Mesmo para os psicólogos, poderá não estar bem subentendido o que é que será o nosso papel nesta temática, não é? Não, nós não vamos decidir qual é que é a melhor decisão para aquela pessoa, não é? Portanto, nós vamos simplesmente promover o autoconhecimento que irá contribuir para capacitar o indivíduo a fazer as melhores decisões, não é? Tomar as melhores escolhas. E estes critérios, mesmo da própria lei, não se vêem a ser discutidos, não é? Portanto, acho que há também aqui uma falha na informação, portanto, no discernir de toda a informação, mesmo relativamente à própria lei.
O diploma não está claro no que diz respeito ao princípio da autonomia, ou seja, a capacidade da pessoa decidir sobre a sua própria vida não está garantida. O que é que nos diz concretamente a proposta de lei atual, professora Maria do Céu?
No momento em que a pessoa vai ser efetivamente eutanasiada, quem escolhe as pessoas que estão presentes é o médico orientador. Isto é, o médico orientador, o médico orientador é aquele que acompanha todo o processo da eutanásia e que tem decisão determinante ao longo de todo o processo, numa atitude paternalista, como há muito tempo não se via. Este médico orientador chega ao cúmulo de, no momento exato em que a pessoa vai ser efetivamente eutanasiada, o processo chegou ao fim, ela vai ser eutanasiada, e o médico orientador escolhe quem são os profissionais que vão estar presentes, e a pessoa que vai ser eutanasiada tem de pedir ao médico orientador, e o médico orientador é que decide, quem são as pessoas que são afetivamente significantes que podem estar presentes. Ou seja, chegámos ao ponto, perdoem-me que diga, ridículo, em que o médico orientador diz quem são os profissionais que lá estão, quando, por exemplo, eu posso não querer nenhum profissional, eu posso não querer nenhum profissional, eu posso não querer estar num hospital, eu posso querer estar num sítio significativo para mim e rodeado das pessoas que são afetivamente significativas para mim, podem até nem ser familiares, podem ser amigas, e essa decisão não me é dada. Eu tenho que pedir autorização ao médico orientador e ele próprio decide quem são os profissionais que lá estão. E por isso eu pergunto: não há aqui uma contradição na lei? Então é estruturada a partir do princípio da autonomia e depois, naquele ato mais importante em que a pessoa acaba com a sua vida a seu pedido e ela não tem direito ao abrigo da autonomia de dizer onde, como, com quem? Por favor, senhores deputados, revejam a lei do princípio até ao fim.
Silvia, o que é que falar da morte já lhe ensinou? O estar com pessoas perto da morte já nos disse que se fala pouco das emoções. Quando falamos de eutanásia na velhice, a pessoa idosa, quando está numa fase de dependência extrema, sente-se muitas vezes um peso para a família.
Sublinhar alguma coisa. É frequente as pessoas mudarem de ideias. Muitas das vezes era, portanto, o que nós já abordámos, nós vemos as nossas decisões influenciadas pelas nossas emoções, não é? E nós, quando temos aqui um apoio, quando temos aqui um trabalho, muitas das pessoas que desejam morrer têm um fator associado que é um deles que é muito constante, tem que ver com o facto de sentir que são um peso para os seus familiares. E muitas das vezes, quando isto é desconstruído, portanto, as pessoas já não querem morrer. Pelos estados depressivos, por exemplo. Não é que a presença de uma depressão não torna a pessoa incapaz de tomar decisões, não é? Mas sabemos que pode influenciar o seu julgamento. Portanto, as pessoas com depressão sofrem mais flutuações, portanto, e estas flutuações, né, podem ter aqui um impacto mais negativo no que é o julgamento do próprio indivíduo. Portanto, há aqui uma série de situações, uma série de fatores, né, nomeadamente do foro psicológico, que efetivamente influenciam e impactuam aqui a tomada de decisão das pessoas. Daí nós sermos, portanto, muito defensores, digamos assim, do acompanhamento psicológico a estas pessoas, do apoio a estas pessoas. E muitas das vezes, ao trabalhar estes aspectos, as pessoas mudam de ideias.
Muito importante esse aspecto, a pessoa mais velha, as pessoas idosas, sobretudo à medida que perdem a sua autonomia e que se encontram mais dependentes, sobretudo dos familiares que quem mais gostam. O discurso é quase invariável, são um peso para. E este aspecto, ainda bem que a doutora Silvia trouxe para o debate, porque este aspecto é de facto muito importante quando temos uma porta aberta para a eutanásia sem doença terminal. Sem
Sim.
doença terminal, porque aí uma das possibilidades é precisamente a pessoa idosa que se sente um peso porque a família tem que cuidar dela, porque gasta muito tempo, porque ela ocupa espaço na casa dos familiares, porque o dinheiro é escasso, enfim, etc, etc, etc. Ela sente-se um peso. O último ato de amor que faz pela sua família é pagar-se da família, da sua própria família. Faz muito bem trazer esta questão. Esta questão é, de facto, muito importante.
Pode haver aqui a necessidade de apoio psicológico e social, como defende a professora Maria do Céu.
Conhecendo a sociedade portuguesa, fazendo aqui o diagnóstico, ou a radiografia da sociedade portuguesa, nós sabemos perfeitamente que somos o país da Europa que tem maior envelhecimento, somos dos países da Europa em que o rendimento social é mais baixo. E por isso basta juntar estes dois indicadores, sem falar de outros que poderíamos também referir, mas estes dois são chave para percebermos que há pessoas idosas que estão em profundo sofrimento, provavelmente já numa situação de forte depressão, que até podem vir a solicitar eutanásia ou não, porque já não estou a falar disso, estou a falar no facto de nós, sociedade, permitirmos que as pessoas estão à nossa volta, são nossos concidadãos, são iguais a nós e estejam em profundo sofrimento sem ter quem os possa apoiar. E aqui a questão acaba por ser ainda mais social. A psicologia já vem às vezes a ter que intervir mais e mais intensamente porque o apoio social não foi dado antes.
E independente da eutanásia ou não, a ideia de morte está lá.
Exatamente, já nem estou a falar da questão específica da eutanásia, mas deste peso que a pessoa primeiro sente em relação a outros ou sente em relação a si mesmo.
E voltamos ao pensamento inicial sobre o sofrimento, não é? Portanto, a questão das diferentes componentes, a física, a psicológica, a social e a existencial,
E a
não
espiritual.
é?
A
Sim.
espiritual também. Este sentido de inutilidade da vida. O espiritual aqui não é necessariamente o religioso, é muito mais amplo, não é? É todo o intangível do ser humano. E
Uma
quando.
perda de esperança, não é?
Exatamente, exatamente. Quando há pessoas, e nós conhecemos casos mediáticos, pessoas que estão tetraplégicas e que mesmo assim conseguem ter um sentido de vida. E isto mostra como, do ponto de vista espiritual, há realmente uma estabilidade que permite que não entre, por exemplo, em depressão. Por isso, a dimensão espiritual é fundamental para nós sentirmos que a nossa vida tem sentido, que a nossa identidade tem sentido, que a nossa existência tem sentido.
Nos remete agora, professora Maria do Céu, para a doença incurável não terminal, não é? Portanto, que é muito nestes casos, que é esta adaptação à sua nova condição, não é? Tem que ser
Mas que
permitida.
não está na lei da eutanásia, já não é preciso ser terminal, não é preciso ser fatal, é simplesmente avaliada pelo sofrimento, que, como muito bem disse, é uma dimensão extraordinariamente subjetiva. Há pessoas que são extraordinariamente resilientes e outras que não são. Há pessoas que, acompanhadas, como muito bem disse, nomeadamente por um psicólogo clínico, podem viver mais estabilizadas e satisfeitas, com um sentido de satisfação e de felicidade, e há outras pessoas que têm percepções diferentes. Nós conhecemos isso muito bem. Por isso, avaliar um pedido destes a partir do sofrimento, não é da dor, é do sofrimento que tem uma dimensão estruturalmente subjetiva, é muito difícil. Não sei como é que os nossos deputados vão resolver o problema. E também, digo sinceramente, a partir do momento em que as várias propostas legislativas tinham efetivamente a designação de doença fatal, que era o único elemento objetivo da lei, e nesta plataforma objetiva, tornava-se mais fácil legislar. A partir do momento em que apagaram, eliminaram o único aspecto objetivo, a subjetividade é de tal forma que se vai tornar muito difícil estabelecer parâmetros. E estes parâmetros são muito importantes, quer para o cidadão comum que possa pensar na eutanásia e que precisa de perceber em que contexto é que ela é possível, quer para os profissionais de saúde que têm que saber exatamente como é que podem atuar e em que circunstâncias, quer para os advogados que podem vir ser chamados também a intervir. Por isso, a objetividade da lei, que aliás foi um aspecto que o Tribunal Constitucional chamou a atenção já por duas vezes, a lei tem que ser determinada na sua formulação. A indeterminação de normativas jurídicas é inaceitável. E este foi um aspecto para o qual o Tribunal Constitucional, de facto, já chamou a atenção e vai ser muito difícil de corresponder quando estamos no plano profundo da subjetividade.
Silvia, quero ainda acrescentar que é preciso pensar naqueles que ficam.
O luto das famílias destas pessoas que morrem por eutanásia ou suicídio medicamente assistido, não é? É diferente. O apoio a estas famílias acho que também carece aqui de alguma atenção e que isto seja assegurado a estas pessoas.
Há algum plano formal em curso para trabalhar o luto com estas famílias? Há investigação feita?
Não. Não está. Do levantamento que fui fazendo a nível internacional, não existe em lado nenhum, portanto, não temos dados ainda como é que será o tipo de luto destas famílias, não temos nenhuma literatura sobre isto. Temos muito trabalho para fazer. Eu desenvolvi a minha tese precisamente para tentarmos aqui definir por onde é que o psicólogo poderia ir nestas questões, porque efetivamente não vai. Eu recolhi dados no Luxemburgo, que é um dos países onde os colegas, portanto, vão tendo aqui algum contacto com pessoas, portanto, que morrem por eutanásia, mas os próprios colegas lá, também não tinham aqui nenhum conhecimento, nenhuma orientação, não havia matéria sobre isto, formação, linhas de orientação para a atuação dos psicólogos. Havia uma distinção clara do nosso papel, do papel do psicólogo, no que era a doença terminal, a doença incurável terminal e a doença incurável não terminal. Portanto, que vai muito naquele sentido que a professora Maria do Céu estava a falar, no sentido de reorientar o doente, no sentido de trabalhar aqui o processo de adaptação dele, tendo em conta as suas novas condições. Portanto, quando teríamos pessoas com esta condição, a nossa intervenção maioritariamente seria dirigida desta forma, quando tínhamos aqui pessoas com doença terminal, e eles consideram muitas vezes o terminal um período de 6 meses...
A morte antecipada por 6 meses, ainda que não seja rigoroso, mas é isso. Quanto ao doença incurável não terminal, praticamente é quase toda a população, chama-se doença crónica. Sim. Hoje em dia a grande maioria da população tem alguma doença crónica e isso faz parte de quê? Faz parte de vivermos durante mais tempo e de termos melhores cuidados de saúde. Por isso, doenças que antigamente conduziam à morte, hoje em dia tal não acontece, a pessoa vive com a doença, por isso tornou-se uma doença crónica e quanto mais idosa é a pessoa, mais probabilidade tem de ter doença crónica. Hoje diria que grande parte da população portuguesa já viverá com uma doença crónica.
E depois isto levantou-nos ainda, e agora só mesmo para concluir, para uma outra questão que tinha que ver com o timing da intervenção, não é? Uma intervenção psicológica não demora propriamente um pouquinho de tempo, digamos assim, não é? Pode ser uma situação pontual de uma avaliação psicológica em que nos é pedida, mas uma intervenção, portanto, será mais longa no tempo. Nós percebemos que há países em que, desde o pedido até ao momento da morte, podem-se passar 10 dias. Portanto, em termos de timings, nós temos aqui que ter alguns cuidados desde o pedido até ao procedimento se efetivar.
2 meses.
Não, há países que são 10 dias.
Não, mas estamos a falar da lei portuguesa. 2 meses mínimo.
2 meses, sim.
Mínimo.
E 2 meses, não é? Mínimo. Porquê? Temos a questão dos doentes não terminais, não é? Quando nós perguntamos, por exemplo, a médicos, quando lhe colocamos um caso concreto em que apresentamos uma vinheta clínica em que a pessoa tem determinada doença, portanto determinados sintomas e encontra-se em determinada situação, portanto uma vinheta clínica, e quando colocamos uma questão mais geral no âmbito de doença terminal que leva à morte, com mais facilidade as pessoas se identificam e a resposta muda comparativamente à vinheta clínica. Portanto, os casos particulares, o identificar com, o compreender o pormenor, identificar com a situação, parece sim alterar aqui a tomada de decisão acerca de eutanásia ou não, para aquela situação em específico.
Tantas perguntas se podem levantar quando se fala de eutanásia. Há muitas perguntas ainda por responder, muita reflexão e muito debate para realizar. O podcast Isto é Psicologia volta daqui a 2 semanas com um outro tema e sempre com a produção de Clara Silva.